Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Luzanet leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 30 de dezembro de 2018 a edição de número 960 do Navegar é Preciso pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, hein? O www.luzanet.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Luzanet, tudo junto, Grupo Luzanet. Em São Paulo são 10 horas e 2 minutos e em Lisboa 12 horas e 2 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Castro Verde, é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, bom vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanet!
Navegar é Preciso!
Navegar!
Navegar!
Preciso! Notícias! Luzanet!
Luzanet!
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso Notícias, Luzanet, mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som da Trianon, levando este som maravilhoso para vocês. E o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, Gerson. E um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, sempre nos acompanhando no começo ou no final do ano. E vamos lá de notícias, Luzanet, Lourenço.
É, em São Paulo são 10 horas e 4 minutos.
E na lindíssima Lisboa, 12 horas e 4 minutos.
2019 será ano de decisões.
A coordenadora do Bloco de Esquerda defende que 2019 será um ano de decisões em que os portugueses escolherão em quem confiam nas eleições nacionais e europeias, apontando como prioridade a segurança das pessoas nas áreas sociais. Nesses dias de final de ano, em que fazemos balanço e preparamos o futuro, quero falar-vos de escolhas, afirma Catarina Martins, na sua mensagem de Ano Novo aos portugueses gravada em vídeo.
Em cada uma das eleições, escolhemos o nosso futuro. Escolhemos quem queremos ao nosso lado. Escolhemos em quem confiamos para lutar por nós, para lutar conosco, por um país de verdade. Catarina Martins defende que, com apenas 10% dos votos nas legislativas de 2015, o partido conseguiu transformar cada voto em mudanças concretas na vida dos portugueses, elencando medidas como o fim dos cortes salariais, a recuperação de pensões, a tarifa social da energia, respeito pelas carreiras contributivas ou o contrato efetivo para milhares de vítimas da precariedade, entre outras.
Fizemos tudo o que podíamos fazer com a força que nos deram. Sabemos que está muito por fazer, sabemos das injustiças e das desigualdades. Em seguida, Catarina Martins refere que Portugal é um país de gente esforçada que trabalha tanto e que merece o melhor. Em 2019, respondemos com mais força para garantir o que conta, e o que conta é a segurança das pessoas.
Para a coordenadora do Bloco de Esquerda, essa segurança traduz-se na segurança da pensão sem cortes e do salário digno, de um contrato de trabalho e uma casa onde morar, de acesso a transportes e a saúde, de apoio nos momentos mais difíceis ou de ter a creche e a escola pública gratuitas.
Navegar é preciso!
Aeroporto de Montijo começará a ganhar forma em 2019.
A capacidade do aeroporto Humberto Delgado em Lisboa está esgotada. A necessidade da construção de uma solução que permita receber mais turistas há muito que é reclamada. E 2019, promete o governo, será o ano em que o problema começa a ser resolvido. O Estado e a ANA, Aeroportos de Portugal, vão concluir logo no início de 2019 as negociações para a revisão do contrato de concessão, garantiu fonte oficial do Ministério do Planejamento e Infraestruturas.
Isto significa que vão ficar fixadas as condições, como é o caso do investimento a realizar e as taxas a pagar pelas companhias aéreas, para a expansão da capacidade aeroportuária da região de Lisboa, ou seja, a transformação da base aérea de Montijo numa pista para aviação civil e o aumento da capacidade do aeroporto.
A gestora dos aeroportos nacionais vai entregar em breve os últimos elementos pedidos pela Agência Portuguesa do Ambiente para o estudo de impacto ambiental. É que sem esse estudo, que terá de ficar em consulta pública, e sem a conclusão do acordo, as obras no Montijo não podem avançar.
O que está, ainda assim, previsto é que a operação de transformação da base do Montijo num aeroporto civil arranque em 2019. A abertura de portas está agendada para 2022. No contrato de concessão assinado em 2012, estavam estipulados os 4 fatores de capacidade que permitiam ativar uma solução para aumentar a capacidade aeroportuária de Lisboa.
Navegar é preciso!
Em São Paulo são 10 horas e 8 minutos.
E na bela cidade do Porto, 12 horas e 8 minutos.
Medidas de segurança reforçadas para a passagem de ano no Porto.
As autoridades estimaram que cerca de 200 mil pessoas celebrem a passagem do ano na Avenida dos Aliados, no Porto, onde a segurança contra atos terroristas será reforçada, apesar de não haver registro de qualquer ameaça. Há algumas ameaças normalmente identificadas para este tipo de eventos, nomeadamente eventos que comportam grandes multidões. Elas foram identificadas em termos de planos de segurança. Estão previstas medidas para mitigar as ameaças.
A nível global, em termos dos serviços de inteligência, não temos elementos adicionais que nos mereçam alguma preocupação adicional em relação a eventos de anos anteriores. Nomeadamente a questão da ameaça terrorista, revelou o chefe da PSP do Porto, Pereira Lucas. Segundo aquele responsável, para além das barreiras que impedem a circulação de automóvel, este ano serão aplicadas 2 ou 3 medidas de segurança adicionais.
O superintendente-chefe da PSP do Porto excluiu, contudo, a colocação de torniquetes de revista em pessoas no acesso à avenida, explicando que as forças de segurança estarão particularmente atentas aos perfis de risco devidamente identificados, atuando em conformidade caso estes estejam detectados.
Em termos de procedimento normal, para todas as pessoas que vão aceder aos aliados, Não existirão medidas de revista, disse, acrescentando que, se o dispositivo policial no terreno encontrar um perfil de risco, serão tomadas medidas que poderão passar pela contenção, revista e, se for o caso, a sua retirada do espaço.
Navegar é preciso!
Juventus volta a vencer com 2 gols de Cristiano Ronaldo.
Ainda não se jogava há 2 minutos quando Cristiano Ronaldo marcou o primeiro gol para a Juventus, que ontem defrontou a Sampdoria em Turim. Foi o seu 13º gol do português na Série A italiana, mas o 48º marcado em 2018. A Juve acabou por vencer por 2-1 e Ronaldo ainda bisou ao converter uma grande penalidade na segunda parte, totalizando 14 gols na Liga Italiana.
No tempo extra, a Sampdoria ainda igualou o marcador com um gol de Saponara, que foi anulado por estar fora de jogo. O triunfo, com influência decisiva do vídeo árbitro, o VAR, permitiu à Juve fechar a primeira volta sem derrotas, 17 vitórias e 2 empates, e com um recorde de 53 pontos, mais 12 do que o Napoli, segundo classificado, que recebeu o Bolonha.
O jogador português, que tinha começado no banco na anterior jornada, na qual acabaria por entrar e dar o empate em casa do Atalanta 2-2, voltou a ser decisivo. Entre os jogos da 19ª jornada, além do Nápoles e Bolonha, realça também para a visita do Inter de Milão ao Empoli e a deslocação da Roma, adversária do Porto na Liga dos Campeões, até Parma.
O craque português marcou este ano 49 gols e por muito pouco não conseguiu atingir a marca dos 50, algo que não acontecia desde 2010. Ronaldo marcou o serviço da seleção portuguesa, do Real Madrid e, a fechar o ano, da Juventus. Na Itália, tornou-se o primeiro jogador da Vecchia Signora a chegar mais rápido aos 10 gols numa temporada de estreia e superou, entretanto, o recorde do português Rui Barros, que marcou 12 gols na época 1988-89, também pela Juventus.
Navegar é preciso.
Em São Paulo, 10 horas e 12 minutos.
E em Castro Verde, conselho que será enfocado daqui a pouquinho no turismo, 12 horas e 12 minutos.
Agora, as festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, hora do Oba, Nelson.
Hora do Oba, teremos muitas festas mais particulares na casa de cada um, né, Lourenço? Porque nesta semana, as entidades portuguesas de São Paulo não têm programação devido aos festejos da chegada do Ano Novo.
Mas não se esqueçam, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programanavegareprecisozipmail.com.br. Repetindo, programanavegareprecisozipmail, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar é preciso.
Chega ao final Notícias Luzanete, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã ainda com muita informação. No turismo iremos falar do Conselho de Castro Verde, na história dos castelos portugueses. Hoje o primeiro capítulo do Castelo de Belmonte, Nelson.
Isso, Castelo de Belmonte.
É, vamos também falar do futebol português e também da nossa Lusa do Canindé. Mas agora é hora de música, maravilhosa música portuguesa, claro, sempre oferecendo para você, nosso querido ouvinte, que está ligadinho no Navegar é Preciso, pelo AM740 da Trianon e também pelo AM810 da Universal de Santos, também pela internet, e também dedicando a todos os aniversariantes da semana, especialmente no próximo sábado, dia 5 de janeiro, a Camila, cunhada do Emílio, fazendo aniversário. Um beijo pra ela. Vamos ouvir com Marisa, Melhor de Mim.
Amanhã será uma flor. ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer uma gota amor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se luz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas neste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida é preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. A vida que segue e não espera pela gente, cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E creio que a noite
navegar,
navegar,
é preciso.
No rancho português tem fado com certeza, bom vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar.
Navegar.
É preciso. Redescobrindo a comunidade.
Lentejo. É isso aí, de volta com Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje, com muita alegria, vamos viajar até Castro Verde.
Localizado no distrito de Beja, o Conselho de Castro Verde está situado no coração do Campo Branco, por entre as planícies do Alentejo, que encostam à Serra do Caldeirão. Com uma área de 567 quilômetros quadrados distribuídas por 5 freguesias, é limitada a norte pelos concelhos de Beja e Aljustrel, a sul pelo concelho de Almodóvar, a leste pelo concelho de Mértola e a oeste pelo concelho de Ourique.
A região de Castro Verde está fortemente ligada ao processo de formação de Portugal e ao fundador. A lendária Batalha de Ourique, em que Afonso I derrota 5 reis mouros, tem como pano de fundo o sítio de São Pedro das Cabeças, localizado a cerca de 4 quilômetros de Castro Verde.
O Conselho de Castro Verde tem no período histórico que medeia o século XVI e o século XIX um tempo de assinalável riqueza econômica. Mas é só em 24 de outubro de 1855, no âmbito da reforma administrativa de Rodrigo da Fonseca Magalhães, ministro do reino de Dom Pedro V, é que Castro Verde assume a sua estrutura administrativa definitiva. Nelson, já chegamos lá no distrito de Beja. Como é que fizemos para adentrar o Conselho de Castro Verde?
Os principais acessos são pelas estradas, especialmente a Nacional 123, passando por Ourique, né? O Lourenço Patrimônio Cultura e Lazer.
A nível de lazer, destacamos o Parque da Liberdade, com quadra polidesportiva e de tênis, além das piscinas municipais. A nível de patrimônio histórico, destaque para os castelos do Vale de Mértola, das Juntas e o das Amendoeiras. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Castro Verde, hein?
Destacamos as mantas e as meias de lã e as miniaturas em madeira. Festas e eventos, Lourenço.
Bom, os destaques ficam por conta da Feira de São Sebastião, a 20 de janeiro, o Festival da Primavera, no final de abril, e a famosa Feira de Castro, no terceiro fim de semana de outubro. Nelson, 10 horas 22 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abilerlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Castro Verde.
Ah, e os destaques ficam por conta das queijadas de requeijão e dos folhados de gila.
Nelson, quem quiser maiores informações de Castro Verde, consulta que site, hein?
Vai lá no site oficial da Câmara Municipal de Castro Verde. O endereço eletrônico é o www.cm-castroverde.pt.
Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Castro Verde. E vamos de mais música nesta manhã quente aqui em São Paulo, mais uma vez dedicando a todos os ouvintes que estão ligadinhos aqui no Navegar é Preciso, pelo AM740 da Trianon e também pelo AM810 da Universal de Santos, também pela internet, e mais uma vez dedicando a todos os aniversariantes da semana, especialmente no próximo sábado, dia 5, a Camila, cunhada do Emílio. Parabéns para ela! Vamos ouvir com Paulo Alexandre, Vinho Verde.
Ninguém na rua, na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Braga ou Monção. E um homem velho se acercou e assim falou:
vamos brindar com vinho
dia triste, o velho Luiz, em que deixara tudo quanto existe para o fazer feliz, a noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também. Pensando agora naquela cena que na estranja vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve e vem de vez. Vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal, e o vinho verde me fará recordar atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho para que possa cantar canções do Minho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao mar.
Navegar, é preciso.
No rancho português tem fado com certeza, bom vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, já tivemos o turismo aqui no Redescobrindo a Comunidade. E agora vamos de história de Portugal, história dos castelos. Hoje vamos começar a falar de um novo castelo, Lourenço.
É, hoje o primeiro capítulo do Castelo de Belmonte.
Castelo de Belmonte, que fica situado no Largo do Castelo, erguendo-se num monte rochoso a uma altitude de cerca de 650 metros. Pouco se sabe sobre quando exatamente foi construído este monumento. No entanto, este castelo ficou famoso por ter sido residência da família Cabral, tendo aí habitado o famoso navegador português Pedro Álvares Cabral. A sua construção integra uma invulgar variedade de estilos arquitetônicos, tendo traços românicos, góticos, manuelinos e setecentistas. Perto do castelo encontra-se a Capela do Santo Antônio e a Capela do Calvário.
Apesar de não haver certeza sobre a data da sua construção, é provável que tenha sido construído no século XII, a mando de Dom Sancho I, para a defesa da povoação, a quem o mesmo rei havia concedido carta de foral em 1199. Os vários achados arqueológicos desta zona confirmam a existência da fortificação a partir de finais desse século e princípios do século XIII.
Mais tarde, o castelo viria a ser reedificado por Egas Fafes, bispo de Coimbra, a mando de Dom Afonso III, em 1258, sendo que tanto o castelo como a torre de homenagem apenas terão sido concluídos já no reinado de Dom Dinis, tendo, entretanto, perdido importância estratégica com a assinatura do Tratado de Alcanizes em 1297 e consequente avanço da fronteira para a este.
Já no ano de 1392, o bispo de Coimbra decide fazer uma permuta da Vila de Belmonte e Couto de São Romão pela Vila de Arganil, passando o castelo a ser pertença de Antão Martim Vasques da Cunha, embora por pouco tempo, pois acabaria por reverter para a coroa, sendo feito Luiz Álvares Cabral alcaide do castelo de Belmonte.
É precisamente nessa altura, entre finais do século XIV e princípios do século XV, provavelmente devido a um confronto com tropas de Castela, que o castelo acaba por ser parcialmente destruído por um incêndio. Esse fato é atestado pelos sedimentos de cinza postos à luz durante as escavações.
É, no entanto, em 1466 que se dá aquele que foi provavelmente o mais importante episódio na história desta fortaleza, com a doação da vila e castelo por Dom Afonso V a Fernão Cabral. Esse, por sua vez, decide transferir a residência da família Cabral para o interior do castelo.
Olha só que bacana! Primeiro capítulo aí do Castelo de Belmonte, serão apenas dois capítulos, mas é muito legal a gente falar de Belmonte, que é a terra do primeiro português que pisou aqui no Brasil, o descobridor da nossa pátria, Pedro Álvares Cabral. Castelo de Belmonte. A semana que vem tem mais aqui na História de Portugal. Agora é com você, Gerson.
Navegar! Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanet! Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, bom vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Nos descontos.
Que lindo hino português ao fundo, anunciando o futebol português. Já temos o Emílio na linha. Alô, alô, Emílio.
Alô, Nelson, Lourenço, Jefferson, ouvintes, bom dia.
Como é que vai, Emílio? Tudo bem?
Tudo bem, e vocês?
Tudo bem. E aí, andaram estourando caixas eletrônicos em Atibaia, hein? Não se tem mais
agora,
sossego,
né?
Em lugar nenhum, né, Emílio?
Virou moda.
É, ainda bem que mataram alguns lá, mas tudo bem. Emílio, vamos lá de futebol português. Vamos falar da Taça da Liga, já que a Superliga está em recesso, né, Emílio?
É, recesso até quarta-feira, né? Tivemos jogos do grupo A, B e D essa semana. Na sexta, Rio Ave 1, Passo de Ferreira 1, Benfica, Aves 1, Benfica 1, vencedor do grupo Benfica. Pelo grupo B, também na sexta, Tondela 2, Nacional 1, Setúbal 0, Braga 4, o Braga venceu o grupo. Pelo grupo D, ontem, Marítimo 0, Estoril 1, Perense 1, Sporting 4, Sport campeão do grupo. E hoje teremos, pelo grupo C, a definição da última vaga, Belenense e Porto, Chaves e Varzim. Provavelmente o Porto deve vencer o grupo, e aí teremos os quatro primeiros colocados do campeonato na disputa da Taça da Liga, que será na sua fase semifinal e final, toda disputada em Braga.
Alô, Camões, você já está na linha?
Já sim, bom dia, Nelson, bom dia, Emílio, bom dia, Lourenço. Tudo bem?
Tudo bom, Camões? Ô, Camões, e aí, o Emílio já passou os resultados aí da Taça da Liga?
É, mas o Porto não está bom assim, não, porque ele normalmente todos têm chance, porque nesse momento o Porto tem 4 pontos, o Chaves tem 4 pontos e o Varzinho tem três pontos.
E o Belenenses?
O Belenenses é o único que está fora que não passa. Né? Só que nesse momento, a vantagem do Porto, a vantagem do Porto é no saldo de gols, que o Porto tem 5 e o Chaves tem 2. Mas já o Chaves e o Varzim. Se o Chaves vencer o Varzim, e por goleada, e o Porto der uma tropeçada com o Belenenses, o Porto pode correr o risco de não enfrentar o Benfica na próxima fase.
Se o Belenenses ainda tivesse chance, eu acho que poderia oferecer alguma resistência, né? Mas esse jogo vai ser aonde, hein? Quem
no
sabe?
Jamor.
No Jamor?
Isso.
Bom, então é campo neutro, né? Então...
É a casa do Belenenses, sabe, né?
É.
O outro Belenenses, a gente já sabe onde que é e conhece o Restelo muito bem, né?
E o jogo Chaves e Varzim. Bom, é o único grupo que ainda depende de definição, mas o Emílio, o Benfica passou apertado, hein?
O Benfica com o Rui Vitória está de mal a pior. Venceu o Braga de goleada alguma rodada atrás aí, mas não convenceu, não está convencendo, e eu não sei se o Rui Vitória vai ter vida longa não, apesar da SAD garantir que ele continua.
Bom, já está definido o jogo entre
Braga e Sporting.
Braga e Sporting.
Isso.
Já se sabe onde será esse jogo?
Todos os jogos das semifinais e final serão em Braga.
É tudo Braga, né, Emílio?
Tudo em Braga.
É vantagem do Braga.
A gente não sabe porquê, você sabe, mas é em Braga. Podia ser em Leiria, podia ser em Coimbra, podia ser no Algarve, mas foi em Braga.
O Sporting continua sem força lá nos bastidores, hein, Camões?
Nenhuma. Aliás, a turma estava torcendo antes para o Ferreira ganhar. Aliás, foi o grupo mais equilibrado, rapaz. Sporting 6, Estoril 6, Feirense 6. O Estoril foi ganhar na Madeira.
Olha só!
Esse grupo ele só foi definido na diferença de gols. O Sporting fez 8 e sofreu 4, e o Estoril fez 4 e sofreu 3.
E o Emílio, o Sporting continua na mesma batida, né? Mais 4 gols,
embora na última jornada o Camões vai falar.
Meu Deus do céu.
Perdeu.
Claudicou e perdeu pro Guimarães lá em Guimarães.
Ixi, Maria!
Sim, aliás, isso só justificou uma coisa, Nelson Emílio. Só justificou, a gente vai falar, o Sporting jogou sem 5 titulares, mas isso só justificou uma coisa, que o Sporting não tem elenco para ganhar
banco.
O campeonato, porque tá provado. É só faltarem 5 titulares, o Sporting não jogou nada, o Guimarães podia ter ganhado mais.
É, olha, só foi 1-0, isso?
Foi 1-0.
Foi pouco.
Olha só, hein? Então, é a primeira derrota do Kaiser?
É a primeira.
Olha só, uma derrota que o Porto deve estar comemorando muito, né?
O Benfica também, porque jogou o Sporting para terceiro lugar.
Olha só, então o Sporting que vinha aí numa toada muito boa, parecia... Bom, ainda tem muita lenha para queimar, né? Tem toda a parte...
Só que agora está 5 pontos.
Não tem mais, né? Porque o Braga, a gente já sabe que ele faz na luz todo ano, né? Meu Deus do céu.
Ixi, Maria. E o Benfica meteu 6 no Braga aqui, o Lourenço está me mostrando.
O Braga apanhou de 6, não foi o Benfica, pelo amor.
Essa foi uma observação esportinguista, hein?
Não, mas você pode ver, nos últimos anos, as últimas temporadas, que o Braga foi fazer a luz. 4, 5, 6, é tudo. É assim, que vai aumentando, todos os anos vai aumentando.
É verdade, e o Braga.
É freguesia.
Não, e o Braga, quando joga com o Sport e com o Porto, a história é outra, é jogo duro e tal. Com o Benfica, meu amigo, olha, eu não sei o que que acontece, eu não sei se eles ficam lá olhando pra águia e o Benfica vai metendo gol, né? Então, 6-2, pelo amor de Deus, hein? Que goleada, hein?
Então, vamos falar da Superliga aí, então, já aproveita para os resultados, né?
Superliga, fala aí, ô Camões, quais foram os resultados?
Na Superliga, o último resultado que a gente teve foi essa vergonha do Sporting apanhar em casa e o Benfica dar essa goleada que deu no Braga, que foi 6-3.
Só para recordar, o Santa Clara foi a Setúbal, ganhou, né? Você já tinha falado. O Feirense perdeu em casa pro Portimonense 1-0. Tondela venceu o Marítimo 2-1. Marítimo vai mal, hein? O Belenenses enfiou 5-2 no Aves. O Moreirense ganhou de 2-1 do Boa Vista. O Nacional fez 2-0 no Chaves. E o Porto ganhou do Real Ave 2-1. Além do Benfica 6, Braga 2. E Vitória de Guimarães 1, Sporting 0. Bom, na próxima jornada, o que temos? Você tem aí os jogos, ô Emílio?
Tenho sim. Quarta-feira, Santa Clara e Tondela, Braga e Marítimo, Boa Vista, Setúbal, Nacional Guimarães, Rio Ave Moreirense, Portimonense e Benfica. E na quinta, Chaves e Ferense, Sport Belenense, Aves de Porto.
Ué, por que esses jogos no meio da semana?
Por causa do feriado, do ano novo, né?
Tá. Ué, mas aí...
Tem na taça da Liga hoje, né? Como é que ia jogar os dois?
Não, mas como devia jogar no final de semana.
No semana, exatamente, no final de semana.
Ah, você queria botar a taça da Liga na casa?
Não, quer dizer, tipo assim, ó, vocês não vão comemorar a passagem de ano, é isso? Não podem beber o vinho. Não podem beber o vinho de fim de ano, vão todo mundo trabalhar, porque quarta-feira tem rodada. Essa, sinceramente, eu não entendi, viu?
Eu também não.
Só se é para movimentar as redes de apostas, que tem tantas pelo mundo afora aí, né? Que isso aí virou uma febre na Europa.
Mas os campeonatos europeus, acho que todos têm rodada, né?
Não, a Alemanha está em recesso já, só volta no final do mês de janeiro.
O inglês acho que tem jogo.
Não, o inglês está rolando. Ontem teve campeonato, mas olha, acho que é só, viu? É, a ilha do Brexit. Mas o resto tá todo mundo parado aí. Portugal comendo solto a bola aí, né? Emílio, o que você tem aí de notícias do Porto, hein?
No último ranking da UEFA de 2018, o Porto garantiu a nona posição. O único clube português entre os 10, o Benfica, que é o segundo na listagem, está em 26º lugar.
Nossa senhora!
E o Sporting?
O Sporting, meu amigo, está para lá do Benfica. Nem ranqueado, nem a divulgação foi feita.
Bom, o Porto até que está bem colocado aí, hein? Nona posição na Europa.
Também graças à sua campanha na Liga dos Campeões atual, né?
É, foi bem o Porto esse último ano.
Melhor campanha de clubes na fase de grupos.
Nós já falamos do Cristiano Ronaldo no Notícias do Zanetti, mas você tem mais algum detalhe aí, Emílio?
Ele foi poupado do jogo no meio de semana até os 20 do segundo tempo frente à Atalanta. A Juventus perdia, ele entrou a campo 13 minutos depois, empatou o jogo. 12 gols em 18 jogos. Já nesse sábado ele entrou jogando. E a Sampdoria que vencia tomou 2-1. Adivinha quem fez os dois gols?
Cristiano Ronaldo.
Aí a imprensa espanhola estampa no jornal: Cristiano, desde 2011, pela primeira vez não chega aos 50 gols. Sabe quantos gols ele fez?
49.
É. 49.
Os caras. É dor de cotovelo, Emílio.
Não, e ainda estampam que o Messi fez mais gols do que ele. Fez 51. Só que, meu amigo, eu acho que o campeonato espanhol é um pouquinho mais moleza do que o italiano, né?
Não tem nem comparação.
É. E outra coisa, né? Você tá falando aí, eu não sabia disso, que o Cristiano Ronaldo ficou fora do jogo aí contra o Atalanta, né?
Entrou aos 20 segundos do tempo só.
Então, se ele tivesse ficado o jogo inteiro, talvez ele fizesse o 50º gol dele, né?
Isso
desde 2010, que o Cristiano não tem um desempenho tão bom, né? Então, olha, Cristiano Ronaldo parece vinho português, cada vez melhor.
O veterano atacante Dani, do Marítimo, como está de mal a pior lá, ele rompeu amigavelmente o contrato com o Marítimo e deve anunciar nos próximos dias o final da carreira. E ontem, pelo campeonato inglês, a equipe portuguesa do Nuno Espírito Santo, Wolverhampton, tem 7 portugueses, 6 jogadores mais um técnico, estava perdendo por 1-0 até os 20 do segundo tempo, o vice-líder Tottenham, na casa do Tottenham. E aí, eis que alguns ex-benfiquistas fizeram a festa, empataram, depois o Raul Jiménez, que era do Benfica, fez 2-1, e no finalzinho do jogo, o Helder Costa, jogador que saiu da base do Benfica direto...
3-1?
Para o futebol inglês, fez 3-1, golaço, vitória do Wolverhampton, quebrando, assim, a chance do Tottenham encostar no Liverpool.
É, o Liverpool que tá voando, né? Ontem enfiou 5 no Arsenal.
Só 5.
Com 2 gols do Firmino e...
3
gols do Firmino, realmente. Ele parecia que estava vários jogos sem fazer gol. Ontem meteu 3 gols, um deles um golaço. E o... O Liverpool agradece ao Wolverhampton do Nuno Espírito Santo, né? Porque ganhou do vice-líder, o Tottenham.
Então, exatamente. Agradeço ao Moutinho, porque o João Moutinho realmente... Eu já faz tempo que eu não vi o João Moutinho jogar bem. Mas ele entrou no segundo tempo, ele acabou com o jogo.
É verdade, finalmente.
O Moutinho está em que time?
No Wolverhampton.
Ah, no Wolverhampton.
Fui Patrício, João Moutinho, Raul Gimenez, Helder Costa...
Pô, é uma seleção aí, hein?
São seis portugueses e com técnico sete.
Olha só, é o que o Emílio falou, é o time português do campeonato inglês.
E não são jogadores quaisquer, né? São
não, bons jogadores. Bons jogadores. O Rui Patrício.
Edição, né? O Wolverhampton se juntou aos 10 primeiros colocados.
Ele está em 11º?
Não, é o 10º. A meta do Nuno Espírito Santo é ficar pelo menos entre os 10 primeiros.
É, eu acho que até condição, um pouco ambicioso. É, o time é bom, pelo menos tem bons jogadores. Vamos ver o que vai acontecer. Os portugueses fazendo sucesso, mundo afora. Só o Mourinho que tá triste, coitado. Eu não consigo. Eu tenho a dó do Mourinho.
Ele tá desempregado.
Olha, eu também tô,
né,
triste, né? Com 26 milhões de euros no bolso.
Se eu ganhar na Mega Sena, também vou ficar triste,
O Mourinho tá aproveitando o seguro-desemprego dele.
Coitado do Mourinho, rapaz.
Que chato,
viu? Bom, Camões, a segunda liga tá em recesso também? Como é que é?
Mas nesse momento, olha, nesse momento ela está bem acirrada. Ela está bem acirrada porque nós temos aí três clubes brigando freneticamente para subir. Aliás, o Passos de Ferreira assumiu a liderança e se juntou ao Famalicão com 30 pontos. Aí, com 30 pontos, lembrando que o Passos de Ferreira ainda tem um jogo a menos e agora perdeu o seu principal atacante, que é o tal de Luiz Felipe, que você deve conhecer porque é brasileiro, foi pro Sport e não sei fazer o quê. Mas tudo bem, eu quero queimar a minha língua como eu queimei o Kaiser. Então esse Luiz Felipe vai, eu acho que vai ser sombra do Masdost, mas vamos ver. Vamos lá ver, não sei o que que é. Diz que é brasileiro, diz que é um garoto novo e foi pro Sporting. Então o Vasco Ferreira deve sofrer aí uma baixa aí, apesar de que levou um grande garoto chamado Elvis Valdez, que é um extremo muito promissor do Sport.
É, então o Passos de Ferreira assume a liderança também, agora na virada, né?
Também ganhou de 4-0 do Acadêmico de Viseu, lá em Viseu, né? Tem que ir pra cima mesmo, né? Não tem jeito.
É, e o Famalicão agora passa pra segundo colocado, Estoril vem bem, e a Acadêmica é uma no cravo, uma na ferradura. Desta vez foi no cravo, ganhou do Mafra 3-2.
Não lugar com 18.
É. E quem tá muito mal, Lourenço, é a Covilhã, né? Último colocado.
Não, o que me preocupa é o Arouca. O Arouca é penúltimo colocado. Tava até o ano passado na primeira divisão, pô.
Que coisa, hein?
A SAC do Arouca se reuniu essa semana e chegaram, inclusive, a cogitar a extinção do futebol.
Ô, louco, tá nesse nível?
É, porque o benemérito lá, o Iaúca do Arouca, puxou o carro.
É o Iarouca, que tem lá?
Iarouca, é.
Meu Deus, a gente fica triste, né? Porque time tradicional de Portugal. Bom, Camões, mais alguma coisa do futebol português?
Sim, só lembrando que talvez seja por isso que jogo vão ser na quarta-feira, porque no dia 16 nós temos então as quartas de final da Taça de Portugal, que a gente já falou, e de novo o Sport vai jogar em conferência, patrão.
Ixi, Maria. Bom, meteu 4, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, Camões, então um feliz ano novo, uma boa passagem para você e que o ano seja muito bom para você e para a família.
Para nós todos, se Deus quiser.
Se Deus quiser. Um abraço, Camões.
Navegar é preciso nos descontos.
E vamos de Lusa do Canindé.
Oi, Emílio. O Nelson Monumental mandou um abraço e ficou muito feliz por termos falado aí da terra natal dele.
O Nelson é nosso querido ouvinte de muitos anos, sempre nos acompanha todos os domingos. Um abraço para ele.
Um abraço também pro Chico Rocha, que essa semana, infelizmente, sofreu uma fratura no tornozelo.
Ixi.
Tá de molho, ia para Portugal agora dia 10, ele cancelar a viagem, mas em breve deverá estar recuperado torcendo pelo Esporte.
Mas o quê? O Chico tá batendo uma bolinha? O que que aconteceu?
Ele foi bater uma bolinha no Clube dos Médicos, pisou num buraco, torceu o tornozelo, quebrou a fibra.
Ou será que foram os copos?
Ah, não, dessa vez não foram os copos, foram os buracos.
Ah, então boa recuperação pro Chico. Logo, logo ele tá aí, indo lá pra Portugal, né? Bom, Emílio, a Portuguesa teve uma mudança na data da eleição do Conselho e do COF, né? Mudou pro dia 28 de janeiro. As coisas assim muito em cima fica difícil, né? Até na própria reunião tinha sugerido que se fizesse isso mais para frente. Mas o pessoal optou por fazer logo, então tudo bem. Então vai ser feito no dia 28, que parece que não teve condições de se fazer no dia 14, como estava inicialmente previsto. Mas
é que tinha algum evento lá, né?
Não, impossibilidade da Assembleia.
Não, mas é porque a Portuguesa agora só tem evento lá, né?
Ah, é, agora virou Arena Canindé.
É, então a gente tem que ver as agendas lá para ver se não bate, né? Tem que, senão já viu, né? É. Pode atrapalhar algum evento, né?
É. Bom, o Emílio, a Portuguesa vive aí um momento meio complicado, né? Vamos ver se aparecem chapas, né? Porque até agora que eu tô sabendo, nada.
Tem que eleger.
Vai ter a disputa agora da Copa Luso Brasileira, né?
Ah, o Marítimo vem aí, né?
O Vasco desistiu, né?
O Vasco desistiu e o Marítimo foi convidado, pra alegria do Martins Araújo, que vai matar saudades aí do Marítimo jogando aqui.
O Marítimo falou que aceitou só porque o Martins Araújo vai assistir o jogo.
Mas os jogos do Marítimo tá no grupo no Rio, da Portuguesa, né? do Carioca, e vai jogar a Portuguesa Londrina, Portuguesa Carioca e o Marítimo vão jogar lá no Rio de Janeiro, no Estádio Luso Brasileiro. E aqui em São Paulo é a Portuguesa e a Portuguesa Santista.
Aqui em São Paulo, no Canindé, dia 6.
E aí depois vai ter a semifinal.
Dia 6, que é domingo que vem, né?
É.
Domingo que vem, Portuguesa e Portuguesa Santista. Um joguinho legal pra assistir, pra gente ver as novas caras da Portuguesa que foram apresentadas ontem num jogo amistoso, né, Lourenço? Com quem? Com o São Bernardo?
Na verdade, jogou treino com o São Bernardo, 1-1, lá no centro de treinamento. Agora eu tenho aqui o
elenco. E a base também jogou, né?
A base também jogou com o São Bernardo, empatou 1-1. A base que estreia sexta-feira, às 3 da tarde, no Canindé, contra o Santo André, pela Copa São Paulo de Futebol.
Estou perdendo um carnezinho dos Jogos da Lousa na Série A2. R$140 por 7 jogos.
É?
Não estava sabendo. Não tem mais sócio-torcedor,
não tem mais sócio-torcedor, né?
É, não tem, porque fica difícil. Você já pensou ser sócio-torcedor? Portuguesa parou de jogar em agosto. Quer dizer, você fica setembro, outubro, novembro, dezembro pagando e não tem
aí
jogo.
Aí é sócio sofredor, né?
Então, aí não pode, ter que, a não ser que fosse R$5, assim, né?
Bom, sócio torcedor nós somos há muito tempo, né, Emílio? Agora,
sócio sofredor nós somos há muito tempo.
Agora, pois é. Esse jogo treino ontem com o São Bernardo, é o São Bernardo que é o primeiro adversário da Portuguesa no dia 20 de janeiro na Série A2. Será
estranho,
que esconderam,
né,
o jogo, Nelson?
Olha, acho que esconderam tanto que não acharam. Fazem que nem o Alan Al, né? O ano passado,
Alan Al escondia o jogo. Aí acabou, avisaram pra ele, acabou o campeonato.
Ele não achou mais o jogo.
Ficou escondido.
É. Bom, vamos ver a Portuguesa essa semana. Então estreia na Copinha São Paulo, lá no Canindé, contra quem, Lourenço?
Santo André, né?
Santo André. É, Santo André que sabe fazer base também, né? E vamos ver o que a Portuguesa vai fazer nessa Copa
Luso. Você viu o elenco da Luso até agora, Nelson? Olha lá, goleiros, Rafael Pascoal, Dida e Matheus, é o Matheus Salsicha que é da base,
certo,
né? Zagueiros, Mota, Flávio Donizete, Polidoro.
Polidoro? É aquele molho de tomate?
Né? Lucas Bahia, Gustavo Eugênio e Mateuzão. Ixi. Lateral direito só tem um, tal de Hudson. Lateral esquerdo só tem o Bruno Costa. Mas pelo menos não tem aqueles carinhas lá, né?
Seu amigo lá.
Meu Deus do céu. Nem lembro o nome da criança. Os volantes, Paulinho Santos, André Rocha, Reinaldo. Reinaldo acho que era da base, né? E o Jonatas Paulista, remanescente.
O Reinaldo deve ser da base.
Meias, Toshi, é um japonês que trouxeram aí, Nelson. Tava jogando lá no Rio de Janeiro. Toshi, você acha que o Toshi vai resolver, Emílio?
É, vai.
Toshi, João Gurgel, deve ser parente de algum cara conhecido.
Ai, meu Deus do céu, viu?
Bruno Pelo Ribeiro, Gerley, Cleiton Domingos. Cleiton Domingos é irmão do Domingues, que teve aí na Portuguesa. O Cezinha, que é o lateral, e o Vilar. O Cezinha, ele também vai poder jogar de lateral, viu? Ele tá aqui como meia, mas ele vai poder jogar de lateral. E o Vilares é aquele que veio lá de Guarulhos também, né? Atacantes é o que me preocupa aqui, ó. Matheus Rodrigues.
Não, atacante que te preocupa? Você falou tudo isso até agora e não tá preocupado?
Não, com o Polidoro de zagueiro, né? Nós estamos bem arranjados. Anderson Cavallo, aquele que chegou depois que a Portuguesa...
Ai, meu Deus do céu. Aquele foi contratado em agosto, quando a Portuguesa foi eliminada. Ele até agora, olha, ninguém criticou ele, viu? Porque não jogou, né? Então,
mas ele tá recebendo.
Não, é lamentável o tal do Anderson Cavallo. Olha, foi contratado em agosto, na semana seguinte da eliminação da Portuguesa da Copa Paulista. Eu não sei o que, que ele está fazendo lá. Bom, vamos ver, né? A gente... Ô, oh, mas peraí, nem começou, você já está criticando.
Peraí, tem o Luiz Thiago, o Fernandinho e o Luizinho também. Pô,
só falta o Guinho. Então, olha... Emílio, sinceramente, eu não conheço fora aí, vai, Fernandinho, Luizinho, Cezinha. Jonatas Paulista, Cezinha, o Vilares, o Reinaldo,
acho que o Vilares o goleiro. É o melhorzinho aí, viu?
É, são todos que já vieram do ano passado. Agora, o resto, sinceramente, não conheço nenhum jogador.
Brincadeiras à parte, espero que o Luiz Carlos Martins consiga extrair o melhor desse time aí, desse elenco, porque olhando aqui de fora... Não
complicado.
Vejo, não vejo a mínima condição desse time fazer complicado. Alguma coisa. Mas
não tem nenhum jogador espero, assim mais experiente.
Espero estar errado. Estava aqui. Cadê o Queiroz? Que falaram que ia vir, que era o
Esquece.
Melhor jogador que podia vir para a Portuguesa.
Não
Ou
vem.
Seja, foi só promessa de um sonho de verão, né?
É, então vamos ver. A base do time foi totalmente mudada.
Luizinho e Fernandinho, a gente já sabe o que pode esperar desses caras. Não tem condição, gente.
Eu até, ó, o Luizinho é aquele cara... Que você vê ele jogando, você fala,
ele
nossa senhora.
Ele fez três gols contra o Mojimirim lá em São Caetano, depois não fez mais nada.
Ele é muito veloz, é um jogador, quem vê fala, pô, esse jogador tem um potencial. E realmente ele tem potencial, mas ele tem outras coisas que atrapalham muito ele, né? Então, sei o que ia, sei lá. Então, eu não sei, rapaz, ele não vai, meu. Mas vamos ver, né? A esperança é a última que morre. Não, o Fernandinho não, também não é um jogador
ruim, bom
jogador.
O Luiz Carlos Martins é um excelente treinador.
Ele não é trouxa,
ele
né?
Ele é um excelente treinador. Espero que ele consiga extrair o melhor desse time.
Eu
aí,
espero
né?
que esses jogadores tenham sido indicação dele, né? Vamos ver, né? Estamos ansiosíssimos e torcendo muito para que a base, né, revele jogadores e que não seja para alimentar os outros times, né? Que como fizeram lá com o Brunetti e tantos outros jogadores.
Apesar que a base
agora
está administrada por uma empresa, né? Então a empresa que gera visa lucro, né?
É, vamos ver, vamos torcer. E é isso aí, mais alguma coisa, Emílio?
É só mesmo.
Então, feliz 2019, Emílio!
É isso aí.
Um abraço.
Feliz ano novo.
Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, aniversários da semana. No próximo sábado, dia 5, a Camila, cunhada do Emílio, fazendo aniversário. Parabéns pra ela!
E vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, os jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, eu, o Lourenço e o Emílio, financiam por idealismo e emissão deste programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Gerson, fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Um grande abraço a todos e feliz
ano
novo.
Tchau!
Zanetti.